Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.
Professor, no último dia 25, a Câmara Municipal de São Paulo inaugurou uma estátua em homenagem a Vladimir Herzog. Já se passaram 41 anos do assassinato do jornalista, morto pelo regime militar, mas os ataques à liberdade de imprensa continuam na pauta. Como o senhor vê essa situação?
Bom, é natural, é claro, é óbvio que a situação da liberdade de imprensa no Brasil hoje é infinitamente melhor, incomparável com a que era quando o Vladimir Herzog foi assassinado. No entanto, ainda há muitos problemas e o Brasil tem ainda um longo caminho a percorrer até conseguir chegar a uma situação de absoluta liberdade de expressão e de liberdade de imprensa. Felizmente, os principais obstáculos à liberdade de imprensa hoje não vêm mais do governo federal, do executivo federal, mas sim vem principalmente de juízes de primeira instância e de pressões do poder econômico e político regional e principalmente municipal. Isso não significa que seja uma situação que deva ser desprezada. Ao contrário, acho que é ainda mais importante que todos os jornalistas, inclusive principalmente aqueles que desfrutam de liberdade para exercer a sua profissão, se engajem numa campanha, num movimento, para fazer com que os colegas que não têm tanta felicidade possam usufruir de condições melhores de trabalho no futuro imediato.
A Repórteres Sem Fronteira, ela no começo do ano fez um ranking que colocou o Brasil na posição 104ª entre 180 países em relação à liberdade de expressão. E um dos motivos para isso foi a violência contra os jornalistas, mas também a concentração da mídia nas mãos de poucas famílias.
Eu acho que a segunda parte dessa acusação não me incomoda e não acho nem que seja verdadeira. Eu não acho que, primeiro, haja uma concentração tão grande como se apregoa, e segundo, mesmo que houvesse, não é isso que preocupa em termos de liberdade de expressão no Brasil. A primeira parte dessa explicação do Repórteres Sem Fronteiras sim é que é séria, que é a violência contra os jornalistas em cidades pequenas, em regiões pequenas, violência essa que normalmente é comandada ou por líderes políticos ou por líderes econômicos locais. Essa é a situação que realmente é constrangedora para o Brasil, é que a liberdade que se desfruta nos grandes centros, como Rio de Janeiro, São Paulo, onde os grandes jornais que pertencem a essas famílias a que eles se referem são absolutamente livres para exprimir as suas ideias e para veicular as suas reportagens, essa mesma situação não ocorre nos estados e nas cidades, principalmente do norte e do nordeste do país. Então, eu acho que sim, é verdade que o Brasil está numa situação ruim, como o Repórteres Sem Fronteira corretamente descreve, mas o motivo principal é esse da violência contra os jornalistas de regiões menos importantes economicamente do país.
Isso vai de encontro, inclusive, aos dados fornecidos pela Abrage, que dão conta que entre maio de 2013 e setembro de 2016 foram 300 casos de agressões contra jornalistas.
Exatamente. E também aí há uma outra situação que eu acho que a Abrage também registra muito corretamente, que é a violência contra jornalistas em manifestações. Como nós sabemos, desde 2013 o Brasil tem tido um número imenso, acho que incontável, de manifestações políticas nas ruas de suas cidades mais importantes. E muitas vezes a repressão às manifestações acaba envolvendo jornalistas. Houve inclusive uma morte, como nós sabemos, no Rio em 2013. E essas violências contra quem está registrando as manifestações são completamente inadmissíveis e também merecem toda a repulsa e precisam ser banidas da prática cotidiana das polícias no Brasil.
O professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou com Márcia Blasques.
Horizontes do Jornalismo. Por Carlos Eduardo Lins da Silva.